Olá para todos, estamos na Pei Dalet, 6 linhas de cima para baixo. Ontem a gente começou o 8º Perek da nossa Maseret. A gente já está tendo sobre uma pessoa que fere o seu companheiro. A Torá diz que ele vai ter que pagar 5 pagamentos pelo prejuízo que ele causou para o outro, pelo sofrimento, pelo prejuízo que ele vai perder o trabalho, etc., como a gente vai ver no nosso Perek. De qualquer maneira, quando a Torá diz que ele vai ter que pagar pelo prejuízo que ele causou, a linguagem da Torá foi Ain tachat ain, chen tachat chen, olho por olho, dente por dente, e assim por diante. Vimos no dado anterior que a Torá nos explica que mesmo que a Torá se expressa dessa maneira, a verdadeira intenção é que ele vai pagar o valor do olho do outro. E não que de fato vão tirar o olho dele por causa que ele tirou o olho do outro. A gente vai ver agora no nosso DAF várias opiniões da onde exatamente a gente aprende este ensinamento. Da onde sabemos que realmente, quando a Torá nos diz olho por olho, a verdadeira intenção é que, na verdade, vai somente fazer o pagamento do olho do outro. Tá aí, fora a explicação que vimos no shir anterior, fala agora uma outra explicação. Rebu Shimon Yochai Omer, diz Rebu Shimon Yochai, Ain Tachat Ain Mamon. Quando a Torá diz olho por olho, a intenção é dinheiro. Ata Omer Mamon Enoela Ain Mamash. De onde sabemos que realmente esta é a explicação e que não devemos tirar o olho dele de fato? Explica Rebu Shimon Yochai, Harei Shara Sumav Simak Itea Vekitea, Higer Vekiger. Se uma pessoa já era cego, ou já não tinha uma perna, e ele vai e cega o olho do outro, ou ele corta a perna do outro. Nesse caso, a gente não tem como efetuar a lei que diz olho por olho, uma vez que ele já não tem olho. E a Torá nos diz que para todo o povo de Israel vai ser uma só lei, que são as leis que foram ditas na nossa Mishnah. Neste caso, a gente não tem como colocar em prática a lei dita olho por olho, uma vez que ele já não tem olho. Então, daqui temos uma prova que, na verdade, a intenção da Torá é que a pessoa que feriu o outro vai, na verdade, pagar o dinheiro do prejuízo, o valor do prejuízo que ele causou. E isso a gente pode, é uma punição que pode ser efetuada com relação a todas as pessoas. Mesmo uma pessoa que já era cega, tem como cobrar dele o dinheiro. Amei. Falaram os sábios, isso não é uma prova. O Maikusha, Dilma, Echad Efshar. Porque pode ser que realmente a intenção da Torá é, na verdade, que a gente sim tira o olho dele olho por olho. Porém, se num caso específico não tem como colocar em prática, então a gente não põe em prática. Mesmo que a lei é que para todos é uma só lei, uma só regra, e a regra diz olho por olho de verdade, mesmo assim, pode ser que tenha algumas exceções que lá não temos como pôr em prática. O Patrinanei, e uma prova para isso, o Deleu Teimahach Itreifah Sharagat Hashalem, Mavdinanei, Ele Kadeh Efshar Efshar, Kadeh Efshar Efshar, o Patrinanei. Fala Agmará, uma prova para isso, uma pessoa que ele é uma trifá, uma pessoa que já está nos últimos instantes da sua vida. Ele vai morrer daqui a alguns dias e ele assassina uma outra pessoa. O outro é uma pessoa sadia. Então ele merece a pena de morte, porque ele assassinou uma outra pessoa. Porém, existe uma lei que diz Edut she'atah chole azimah ena edut. Ou seja, para a gente matar esse assassino, a gente precisa de duas testemunhas que vão testemunhar sobre o assassinato. Agora, eles estão testemunhando. Se a gente descobre que essas testemunhas são testemunhas falsas, segundo a regra geral, o castigo que eles quiseram pôr sobre o culpado, a gente põe sobre eles. Ou seja, se eles quiseram matar essa pessoa dizendo, acusando, que ele assassinou. Então, a gente agora vai matar as testemunhas. Agora, nesse caso, a gente não vai poder efetuar essa regra. Por quê? Porque eles quiseram matar uma pessoa que já ia morrer de qualquer jeito. Uma pessoa que assassina ou que causa a morte de uma pessoa que já ia morrer, ele não merece a pena de morte, mesmo que é um pecado, mas ele já não merece a pena de morte. Logo, a gente vê que existem casos que a regra geral não se aplica. Mesmo assim, a gente diz que a regra é válida. Então, de novo, uma pessoa que é uma trifá, que vai morrer, que assassina uma outra pessoa, mesmo que a gente não aplica a regra de Edu Tireta Korazimá, mesmo assim, a lei diz que essa pessoa, se ele de fato assassinou, ele vai ser punido. Mesmo que a gente não pode aplicar a regra geral de Edu Tireta Korazimá. Assim também no nosso caso, mesmo que existem exceções, como um cego que cegou o outro, que nesse caso a gente não vai aplicar a regra de olho por olho, mesmo assim pode ser que a intenção da Torá é que de fato a gente vai cegar ele por causa do olho do outro. Então ainda não encontramos uma explicação satisfatória da onde aprendemos que de fato a intenção da Torá quando diz olho por olho, na verdade é somente pagar dinheiro. Deveria de Shmuel Tana, existe uma outra explicação que vem no nome de Rabi Shmuel. A marca, o pasuk diz que naten, ken naten bo, venetina era mamon. O pasuk diz que em relação a Edim Zomemim, que a pessoa, o que ele queria fazer para o outro, assim a gente vai pôr, colocar para ele. Ken naten bo. A linguagem inaten, em hebraico, a explicação se trata somente sobre dinheiro. Por isso, daqui aprendemos que quando a Torá diz que o que ele quis fazer, vamos fazer para ele, a intenção é que ele vai pagar dinheiro. Pergunta a Gamará. Ele não ataca ele tem uma da Adam, a Renami de Mamono? Pergunta Gamará, a Torá usa essa linguagem de Inaten também quando a pessoa faz o dano no outro. O que que a pessoa vai pôr no outro, a gente vai pôr nele. Ou seja, quando ele põe no outro, não, ele está ou matando ou castigando o outro. A gente não, ele não está pagando para o outro. Ou seja, a gente vê que o verbo inaten, às vezes, não é usado na condução de dinheiro. Amrei de Bishmael, que vai ter idade. Explica como sabe realmente. A verdadeira explicação do Bishmael, ela é uma outra explicação. Ele diz, o Bishmael, que tem um passuca a mais. Mirdei, o passuca diz o seguinte. Veis que tem mumbe amitó. A pessoa, quando vai ferir o seu companheiro, kasherasá, quem nascelo. Assim como ele fez, assim também vamos fazer para ele. Ken naten bo lamali. Porque o pasuk aumentou mais uma palavra e usa a linguagem assim a gente vai pôr para ele. O pasuk poderia dizer simplesmente sim, a gente vai fazer para ele. Porque o pasuk usa a linguagem de assim a gente vai pôr para ele. Shma mina mamon. Aprendemos aqui que a intenção na verdade é que ele vai pagar dinheiro. Por isso a Torá usa a linguagem de a gente vai pôr para ele. Kasher li termo ba'adam. Lama li, al-debari mihtav ki inaten bo, ki atavnami ki asher iten bo ba'adam. Explica o Bishmael, e o motivo que a Torá usou a linguagem que a falha ou a ferida que ele vai pôr no amigo, assim a gente vai pôr nele, porque na primeira parte do pasuk é usada a linguagem de inaten, porque já que na segunda parte a gente usa essa linguagem para nos ensinar que a intenção é o dinheiro, a gente usa essa linguagem também na primeira parte. Debere b'chiatam. Agora a Gemara traz uma outra explicação da onde a gente sabe que a verdadeira intenção da Torá, na verdade, é pagar o dinheiro, no nome de Rebchia. Amar Kera, o pasuk fala o seguinte, Yad Beyad, Davar Nentan Meyad Beyad. A linguagem do pasuk é que a gente vai, no Edim Zubim, vai efetuar a punição de mão por mão. O que é de mão por mão? Aprendemos aqui que a Torá se refere a algo que é passado de uma mão para outra, uma e uma mão. Isso quer dizer que o dinheiro que deve ser a punição é dinheiro e não de fato cortar a mão dele. Pergunta a Gamarada Meatá, Regel Beregel, Nami Hachiu? Mas a Torá fala também pé por pé. Ou seja, e o pé por pé não se relaciona, não tem nada, o dinheiro não é passado de pé para pé. Amen, Berebria, acredite ele, Kanat. Falam os sábios realmente. A explicação de Berebria é outra. Ele diz que tem um passuca a mais. Mirdei, Ktiv, Vazitem lo kasher zamam. Lassot le'achiv. O pasuk fala com relação a uma testemunha falsa, Edim Zomemim, que a gente vai fazer para ele como que ele quis fazer para o seu companheiro. Isa garata com a mash, Yabead Lama, Lishmamen Alamon. E se a gente, o Pazuk quer dizer que de fato a gente vai cortar a mão dele como ele quis cortar a mão do outro, porque a gente, o Pazuk usa a linguagem de mão por mão. O Pazuk já falou o que ele quis fazer, a gente vai fazer para ele. Porque o Pazuk aumenta mais uma palavra e diz mão para mão. Isso quer dizer que é algo que é passado de mão para mão, isso se relaciona ao dinheiro. Regerbeger Lamali, e diz que é Regerbeger. E o fato que o Torá escreveu pé por pé é porque já que escreveu mão por mão, escreveu também pé por pé. Mas na verdade, o Rebbe aprende disso que usou-se a linguagem de mão por mão, que não precisava ser dita, dessas palavras a mais aprendemos que a relação que se relaciona ao dinheiro. Abaye Omer, a Gemara traz agora uma outra explicação, no nome de Abaye, Atia, Medetana Vimchizkia. A verdadeira explicação vai segundo o que disse o Rebchizkia. Detalhe de Rebchizkia, falaram os alunos do Beit HaMidrash de Rebchizkia, Ain tachat ain, nefesh tachat nefesh, vlo nefesh ve ain tachat ain. O pasuk diz, vida por vida, olho por olho. Aprendemos aqui que por um olho deve ser tirado um olho, mas por um olho não deve ser tirado um olho e a vida. O que ele quer dizer com isso? Veis hakadatach mamash, se de fato a gente cega o olho dele, às vezes a pessoa sofre muito na hora que a gente vai fazer isso, e a pessoa vai acabar morrendo de dor. E aí aconteceu que a gente cobrou o olho e a vida dele pelo olho que ele cegou. Já que a linguagem do pastor é olho por olho, aprendemos daqui que não devemos realmente tirar o olho da pessoa. Fala com Mará, isso não é uma prova suficiente. Vei, Maikusha, Dilma, Meima da Medina Lei, e Matsime Kabel Avdina, Vino Matsime Kabel Avdina. Pode ser que geralmente a gente cegue o olho dele, porém a gente avalia. Se ele de fato, a gente avaliou que ele tem força de aguentar a dor, ele não vai morrer, então de fato a gente cegue o olho dele. E se a gente acha que ele vai morrer, a gente deixa de fazer isso, para não acabar cobrando a vida pelo olho. E se acontecer que a gente avaliou que ele não vai morrer e ele acabou morrendo por causa que a gente tirou o olho dele, então isso não é nossa culpa. Assim como a gente vê com relação às chicotadas, existem pecados da Torá que a punição é 40 chicotadas. A Torá diz que a gente deve avaliar, será que ele consegue aguentar todas as chicotadas? Se a gente avalia que ele pode receber somente 30 chicotadas, então a gente dá para ele somente 30. E se ele acaba morrendo, uma vez que a gente avaliou, isso aconteceu sem querer, isso não é nossa culpa. A gente fez o que Torá nos ordena. De qualquer maneira, a gente vê que a gente pode avaliar, então essa última prova é insuficiente. Rav Zvid Mishmeiderava Amar, uma outra explicação para este ensinamento diz, Amar Kra, a linguagem do Pasuk é Petza Tachat Petza, que a gente vai dar uma ferida por uma ferida. Liten tsar bimkom nezek. Aprendemos deste passuk, dessas palavras, que, como vimos na nossa Mishnah, além do prejuízo que ele vai ter que pagar para o outro, ele vai ter que pagar também o tsar, o sofrimento que ele causou para o outro. Até aqui aprendemos do passuk. Analisa a Gemara. Veis a kadata mamash keichin lehai havei tsara lehai namit li tsara. Fala Agmará, se a intenção da Torá, na verdade, é que a gente vai tirar o olho dele pelo olho que ele tirou do outro, então, automaticamente, quando a gente tira o olho, ele já passa o sofrimento que o outro passou. Então, por que a Torá precisa nos ensinar que a gente precisa cobrar dele também o sofrimento? Se a Torá diz que a gente tira o olho, automaticamente ele já vai sofrer. Daqui uma prova que, na verdade, ele tem que pagar o prejuízo, e por isso a Torá vem e diz que ele tem que pagar também o sofrimento. Fala agora não, isso também não é uma prova suficiente. O Maikusha, Dilma Ika Inis de Manpak Itleitzara, Tfei, Veka Inis de Manpak Itleitzara. Não, tem pessoas mais fortes que eles sofrem menos e pessoas mais fracas que sofrem mais. Então pode ser que ele feriu uma pessoa que sofre mais. E ele mesmo, quando a gente vai tirar o olho dele, ele vai sofrer menos, porque ele é uma pessoa mais forte. E aí, ele vai, a Torá vem e diz que ele vai ter que pagar a diferença entre o sofrimento dele, que é menor, e o sofrimento do outro, que ele causou, que é maior. Então, ainda não é uma prova que realmente a gente não tira o olho dele. Rafapa Meshmei derava Amar. O Rafapa não derava atrás uma prova parecida para esse ensinamento. Amar que é o Pasuk de Zura Poira Pedra e Tener Fabian Komnesk. Aprendemos essas palavras do Pasuk que a pessoa, além do prejuízo e além do sofrimento, vai ter que pagar também as despesas medicinais da pessoa. Se ele vai gastar em médicos e em hospitais, a gente vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar o gasto dele. Veja a galera tá com uma marcha. Se você quer dizer que a intenção natural é que de fato a gente fere o olho dele pelo olho que ele feriu, assim como o outro teve que ir para o médico e ter despesas, assim também este vai ter despesas com medicinais. Sendo assim, qual que é o sentido da Torá ter que nos ensinar que a gente tem que cobrar dele as despesas? Ele vai gastar as despesas que ele causou. Fala que não, não, isso também não é uma prova. Maricuxa, tem aí que de sabe que bisse raia. Vem que adoro sabe que bisse raia. Pode ser que tenha uma pessoa que o corpo dele cicatriza mais devagar e por isso as despesas do outro são maiores e as despesas dele são menores. E por isso ele vai ter que pagar a diferença. Mas pelo menos eu vou ter bem, bem. Ravashi Amar, Atatakatakat Mishor. Ravashi traz uma áudio de explicação. A palavra tachat aparece com relação a esta lei, ein tachat ein, e aparece também com relação a um boi que prejudicou uma outra pessoa. Então, assim como lá a intenção é dinheiro, assim também é a relação de dinheiro. Então diz o Ravashi, que tem vaca, o pasuk que diz ein tachat ein. Olho, tachat, olho. A palavra tachat ela aparece com relação ao nosso pasuk. Que tem vaca, shalem, shalem, shor, tachat, shor. Um boi que matou um outro boi. O pasuk diz um boi por um boi, tachat shor, mal el mamon. Assim como lá, ele tem que pagar o dinheiro do boi que ele matou. Ao ficar no mamon, assim também, a intenção aqui é que ele vai pagar o dinheiro do prejuízo que ele causou. Pergunta a Mará, mais caso grave, tachat mishor, nefe tachat miada, nechtiv natan nefesh, tachat nefesh. Pergunta a Mará, essa palavra, tachat, aparece também com relação a uma pessoa que assassinou o outro. Lá a Torá diz nefesh tachat nefesh, vida por vida tachat nefesh. E lá a intenção é que de fato a gente mata o assassino. Então lá a palavra tachat aparece não na conotação de dinheiro. Talvez devemos aprender a pasuk do olho por olho deste outro pasuk. Mara no macha fe no macha. Amre, responde a Mara. Danine zikin me zikin me danine zikin me mita. Assim como aqui não se trata de um assassinato, é simplesmente um prejuízo que ele causa para o outro. Então a gente tem que aprender das leis dos prejuízos. Assim como um boi que causa um prejuízo para o outro, lá a palavra tachat é dinheiro, assim também aqui é dinheiro. Já o assassino, a palavra tachat aparece lá, porém lá se trata de um assassinato. A gente não aprende um prejuízo de um assassinato. Pergunta a Gamará, Adenaba, justamente pelo contrário. Danin, Adam, Adam, Danin, Adam, Bemá. Aqui se está aprendendo uma pessoa que fez alguma coisa, de um animal que fez uma coisa. Isso faz menos sentido, devemos aprender uma pessoa que fez uma coisa, de uma pessoa que fez uma outra coisa. Assim como uma pessoa que assassinou, a palavra tachat se refere a que a gente mata ele assim como ele quis assassinar o outro. Assim também aqui a gente tem que tirar o olho pelo olho. Ela, Maravashi, explicando Maravashi, mitachat shalina, yalifnei, adamavav, nezikim, nezikim. Existe um outro pasuk, um quarto pasuk, que diz tachat shalina, com um homem que violenta uma menina. Lá a palavra tachat aparece com relação a um pagamento monetário. Daqui aprendemos, assim como se trata de uma pessoa e também de um prejuízo, lá a intenção é um pagamento monetário, assim também aqui é um pagamento monetário. Vimos então diversas explicações, algumas a Agmará recebeu, algumas a Agmará não recebeu, que quando o pasuk diz que uma pessoa prejudica a outra, tachat ein, tachat ein. A gente vai pôr olho por olho, dente por dente. A intenção da Torá é que não devemos, de fato, arrancar o dente dele por causa que ele arrancou o dente do seu companheiro. E sim, ele vai ter que pagar o prejuízo que ele causou para o seu companheiro. Como é que a gente vai avaliar o valor deste prejuízo? A explicação é muito, muito simples. A gente vai pegar esse companheiro que foi prejudicado, que foi ferido, e a gente vai avaliar se a gente fosse vender ele como um escravo. Uma pessoa que é livre, uma pessoa comum, não tem nenhum valor. Qual que é o valor dessa pessoa? Não se vende pessoas na feira? se vende pessoas como escravos na feira. Isso sim. Então a gente pega uma pessoa que foi ferida, avalia quanto que ele vale como um escravo, e agora a gente vê quanto que vale um escravo com o dente, vamos supor que vale 100, e agora a gente avalia quanto que ele vale por causa que arrancaram o dente dele, vamos supor que vale 80, ou seja, ele prejudicou 20, ele vai ter que pagar a diferença, vai ter que pagar essa diferença de 20. E assim por diante. Esse é um dos 5 pagamentos que vimos na nossa Mishnah. A pessoa vai ter que pagar, em primeiro lugar, o prejuízo, depois vai ter que pagar as despesas medicinais, etc., como a gente vai ver. O primeiro pagamento é o Nezek, assim que a gente avalia ele. Tai, diz uma braita, Rebrezer, Omer, diz Rebrezer, Ein tachat Ein mamash. Quando o Pasuk diz olho por olho, isso é, de fato, olho por olho. Pergunta, mamash sakadata, Rebrezer, leite que rola netanai? Como é que ele diz que, de fato, a gente tira o olho da pessoa? A gente viu aqui mais que 10 explicações de Tanaim que explicam que a gente não tira o olho, de fato. Amarava, diz Rava, não. É lógico que ele concorda que a gente não cega o olho da pessoa. Lomar, ele simplesmente quer dizer que a gente não avalia como um escravo. Como é que a gente não avalia como escravo? Vai avaliar como uma pessoa normal? Pessoa normal, a gente já falou que não tem nenhum valor, não se vende pessoas na feira. Era a explica o Ravashi, qual que é a intenção de Rabba? Lomar, que a diferença é o seguinte, todas as opiniões dizem que a gente pega a pessoa que foi ferida, avalia quanto que foi o prejuízo vendendo ele como escravo. Já essa explicação diz, a beleza diz, que não, que a gente na verdade vai avaliar o olho ou o dente da pessoa que prejudicou, ou seja, na verdade, a gente teria que tirar o olho dele. Só que a Torá vem e diz, em vez de tirar o olho dele como castigo, ele vai pagar o valor do olho dele, dele mesmo, ele que prejudicou. Ele vai ter que pagar o valor do seu olho próprio, como se fosse que ele está dando o seu olho. Então a gente vai pegar a pessoa que prejudicou e não a pessoa que foi ferida. E a gente vai avaliar qual que era o valor dele como um escravo, qual que era o valor dele como um escravo sem olho, como se fosse que a gente for tirar o olho dele, e aí ele vai ter que pagar essa diferença para a pessoa que foi ferida. Agmar traz alguns episódios interessantes. A Uhamra, um certo jumento de Katayada de Enoka, que arrancou a mão de uma criança. Adragamed e Rav Papa foram perante o Rav Papa Bar Shmuel perguntar qual que é a lei. Amar Lehu, falou o sábio, Zilu Shomule Arbatvarim. Vão lá e ele tem que pagar 4 pagamentos. Os 4 pagamentos da nossa Mishnah, exceto o prejuízo. Na nossa Mishnah vimos que tem que pagar o prejuízo, as despesas medicinais, as despesas que ele não vai trabalhar, a vergonha que ele passou e o sofrimento que ele passou. As 4 coisas, exceto o prejuízo, o dono do jumento vai ter que pagar. Amaleira perguntou, Rava, Vearan Hamishatnan, como é que você diz 4 coisas? A gente aprendemos que temos 5 pagamentos. Amaleira Barminesa que é a mina. Não, 4 coisas, exceto o prejuízo. Amaleira Bai, Vear Hamoro, Hamoro não chama Eranesic. A gente se trata de um animal. 5 coisas que a gente viu, 5 pagamentos da nossa Mishnah, se trata de uma pessoa que prejudica. Aqui é um animal que prejudicou. Um animal que prejudicou, ele só paga o prejuízo, e não as outras 4 coisas. Amareus do Shomoniniske falou, rapaz, você está certo. Realmente, vamos pagar, então vamos falar que ele precisa pagar somente o prejuízo. Amareus do Shomoniniske falou, ai, mas a gente tem que avaliar como um escravo. Falou, realmente, vamos avaliar quanto que a criança valeria como um escravo que perdeu a mão, e ele vai ter que pagar essa diferença. Amareus avô de Enuka falou, o pai da criança que foi ferida, Lobeina desira de Mirta. Eu não quero que vão avaliar o meu filho como escravo, porque uma vez que vão começar a avaliar quanto que esse menino valeria se a gente fosse vender ele como escravo, isso é uma vergonha, é desprezível para o menino que estão avaliando quanto ele valeria como um escravo. Amrulei falaram para o pai da criança, Verá, Kamehav, Tleilei, Nuka. Porém, o menino que foi prejudicado, na verdade, o dinheiro vai para a criança. O pai vai receber, na verdade, esse dinheiro quem merece. É o filho. Você agora está abrindo mão do pagamento porque você não quer que vão avaliar o seu filho como escravo? Porém, você vai ter que pagar esse dinheiro para o menino, porque ele merece o pagamento. Amarlehu, lehigado não faz ele me dizer. Ele fala, tudo bem, eu abro mão do pagamento quando a criança crescer. Eu vou dar um presente para ele e ele vai abrir mão deste pagamento. É preferível do que desprezar, envergonhar a criança avaliando ele como um escravo na rua. Mais um episódio. A autora, um boi, de Anastasia de Enuka, que mastigou e feriu a mão de uma criança. Adra que amei de Rava, foram perante o Rava. Amar de Ozilu Shaimu Keavda. Falou, Rava, ele vai ter que pagar o prejuízo. Vamos pegar essa criança, avaliar como é que ele vale como um escravo que perdeu a mão. E o dono do boi vai ter que pagar esse prejuízo. Amar de Amar de Amar Koraneshon Keaved Engovim Otobo Bavel. Porém, o senhor, o próprio Rava, disse que quando a gente tem que avaliar como um escravo, esses pagamentos que a gente tem que avaliar como escravo, a gente não cobra em Bavel, como a gente vai ver o motivo adiante. Amar lehu lotzicha deitafas. Realmente, a gente não pode cobrar esse dinheiro, porém, se o pai da criança ou a criança que foram feridas vão pegar esse dinheiro do outro e falar que eles pegaram isso como pagamento do prejuízo, então a gente não vai tirar esse dinheiro da mão dele. A gente não cobra, mas se a pessoa pegou o dinheiro, a gente não tira da mão dele. Explica agora, qual que é o sentido que a gente tem pagamentos que a gente não cobra na Babilônia? Tem uns pagamentos que a gente não cobra em Bavel. Rava Letani. Isso vai segundo o que disse Rava numa outra ocasião. De Amarava, Nezek Shor Beshor, Nezek Shor Badam, Govino do Bavel. Se um boi é prejudicado por um outro animal ou por uma pessoa, esse pagamento a gente cobra em Bavel. Adam é Adam, mas que é Adam Beshor. Porém, uma pessoa que foi ferida por um animal ou por uma outra pessoa, ele não viu matar o Bavel, a gente não cobra esse pagamento em Bavel. E pergunta a Gmará, mas não esquece Adam Badam, não esquece Adam Beshor de Lo, qual que é o motivo que uma pessoa que foi prejudicada, a gente não cobra em Bavel? Elohim Beinan, o motivo é que a Torá, quando diz essas leis, fala Elohim Yavod Varshnehem. Eles vão ir para os grandes juízes. A palavra Elohim se trata sobre juízes importantes. E não é qualquer sábio que é chamado de Elohim. Se trata somente sobre dos sábios da terra de Israel. Que eles têm uma certa tradição que um sábio dá para o outro a permissão de fazer os julgamentos. E por isso isso chama Simchá. Como a gente vai tratar isso na Masechet Sanhedrin? De qualquer maneira, somente sábios que têm Simchá, eles podem tratar dessas leis. E por isso, as leis de uma pessoa que foi ferida, já que na Babilônia não temos Simichá, não temos sábios que receberam a tradição dos sábios da terra de Israel, eles não podem tratar desses julgamentos. Veleika, Nezek Shor Beshor, Beshor Beadam, Nani, Elohim Beinar Veleika. Pergunta a Bará com relação a um boi que foi prejudicado com relação a essas leis. Também, nesta Parashá, a Torá diz a palavra Elohim. Isso nos indica que teria que ser sábios que receberam a Simchá da terra de Israel. E na Babilônia não temos esse tipo de sábios. Então por que em Bavel, na Babilônia, a gente trata dos assuntos de um animal que foi prejudicado, mas não trata dos julgamentos que uma pessoa foi prejudicada? Ela mais não chora, 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 badam, deixa o tal que a vina. Meu diabo da outra volta. Fala Gmará, realmente, segundo a Torá, precisamos, na verdade, de sábios que receberam a Simchá da terra de Israel. E não poderíamos tratar dos julgamentos nem mesmo de um boi que foi prejudicado. Porém, existe um conceito que diz Shlichutayu ka'avdina. Os sábios da terra de Israel permitem e, na verdade, nomeiam os sábios da Babilônia como se fossem os enviados, os representantes dos sábios da terra de Israel. Então, na verdade, quem que dá o ok para o julgamento é os sábios da terra de Israel, que receberam a Simchá. Eles simplesmente dão permissão e enviam os sábios de Bavel, representam os sábios da terra de Israel. Esse é o conceito de Shlichutayu. Também isso a gente vai tratar na nossa Sechet Sanhedrin. De qualquer maneira, com relação às leis de um boi que foi prejudicado, a gente diz Shlichutayu Gavdina. Por isso, desses julgamentos, a gente trata em Bavel. Adab, 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 Beshor, Nam, Shlichutayu Gavdina, Medav, Dodavot. Mas também deveríamos aplicar este conceito com relação a uma pessoa que foi prejudicada. Por que não? Qual que é a diferença? Amrei explicaram então que Kavdina Shichutayu Bemide de Kimli Begavei. Bemide de Kimli Begavei, Lovdina Shichutayu. A diferença é a seguinte: a gente só diz, o conceito de Shrihutai é o que eu vi, né? A gente só diz que os sábios de Babel representam os sábios da terra de Israel quando se tratam de julgamentos que a gente tem facilidade em avaliar. Mas julgamentos que a gente tem que avaliar, e são casos mais complicados que a gente não tem certeza quanto que é o valor, nesses casos mais complexos, a gente não diz que os sábios da Babilônia podem representar os sábios de Israel. Amrei, com relação a um boi que foi prejudicado também, não é uma coisa clara. É algo que deve ser avaliado. Quando exatamente o prejuízo do boi? Ela, por causa de Hamedam Leitura Bechuca. A resposta é que a gente vai na feira dos animais e dá lá para ver claramente quanto que vale um boi ferido, etc. Adai Badam. Então também com relação a uma pessoa que foi prejudicada, podemos ir na feira de escravos e lá a gente vai ver exatamente quanto que é o valor de escravo e quanto que é o valor de escravo sem dente. Mais uma pergunta. Segundo o que você disse, que valores que não são complexos de avaliar, a gente diz que a Shirutai é o que é a e pode-se tratar desses julgamentos em Bavel. Por que com relação ao Kefir, uma pessoa que rouba, que às vezes tem que pagar o dobro, e às vezes o 4 vezes o valor, um ladrão. Com relação a isso, a gente não cobra em Bavel, mesmo que é um valor bem fixo, o valor do que ele roubou, ele vai ter que pagar simplesmente o dobro. Então, qual que é o critério? Quando a gente diz que os sábios de Bavel representam os sábios de Eretz Israel, e quando que não? Amrei, disseram então assim de resposta, que Kavdem Shirutai Bemamona, Beknasa, Lovdino Shirutai. Em primeiro lugar, a gente só diz que Rutai Kavdina quando se trata de uma despesa monetária. O pessoal realmente é obrigado a pagar o dinheiro, ele tem uma dívida monetária porque ele causou um prejuízo. Por isso, nesses casos a gente cobra. Mas às vezes a Torá pune a pessoa com pagamentos, mesmo que ele não causou prejuízo para o outro, mas ele tem que pagar porque a Torá quer punir ele pelo pecado que ele fez. Como um ladrão que roubou um objeto, ele tem que depois devolver o dobro. Ele causou prejuízo somente de uma vez, basta ele devolver, mas a Torá não, a Torá pune ele, que ele vai pagar o dobro. Isso é chamado knasa, isso são multas a mais que a Torá às vezes impõe sobre os pecadores. Então, em primeiro lugar, essas multas a mais, isso a gente não cobra, não trata em Bavel. E por isso, esses pagamentos a gente não cobra em Bavel. Continua a Gemara ainda questionando Adam de Mamona ou Nava de Jerutai. Ainda não explicamos por que uma pessoa que foi prejudicada, a gente não cobra em Bavel. Porque com relação a isso, a pessoa realmente teve um prejuízo. Não é uma multa a mais. Responde a Gemara a resposta final, que Kavdina de Jerutai é o Bemita de Shriha. Quando a gente só diz que Rutai e Kavdina, a gente só trata em Bavel, em julgamentos que eles são comuns, que podem acontecer. Adam de Roshicha Lovdina de Rutai, porém uma pessoa que fere uma outra pessoa é um pouco incomum. Por isso, com relação a essas leis, a gente não trata em Bavel. A Gemara diz que ainda temos que explicar mais um detalhe. Harei Boshet Upgam de Shriach Navish de Rutai. Tudo bem, talvez o prejuízo que uma pessoa causa para uma outra pessoa é um pouco incomum. Mas uma pessoa que bateu na outra, com certeza, ou uma pessoa que violentou uma menina, isso é algo que pode acontecer, é uma coisa mais comum. E a vergonha que a menina passa, que é um dos pagamentos que a Torá impõe sobre a pessoa que violentou a menina, isso a gente deveria cobrar em Bavel. A gente sabe que mesmo isso a gente não cobra em Bavel. Então ainda não chegamos à fórmula final. Você disse que é algo que não é... que é comum, a gente deveria cobrar. Então, uma pessoa que violentou uma menina deveria pagar em Bavel. A gente sabe que em Bavel a gente não cobra esse pagamento. Amrei, Achanami. Fala com ela realmente. Os pagamentos de um homem que violenta uma menina, realmente pode-se cobrar em Bavel, porque é algo comum. Algo comum, a gente diz que os sábios de Bavel representam os sábios de Israel. E a Rafapa, Agvear, Bameazuzei, Leboshet. Como o Rafapa, de fato, num caso desse, uma vez cobrou 400 zuzim. Fala com ela. E a lei de Rav Papa, mas a lei não fica como Rav Papa, porque uma vez Rav Chisda enviou para o Rav Nachman uma pergunta com relação a estas leis, ele falou, não cobre esses pagamentos em Bavel. Ela traz a Gemara então agora a resposta completa, que a Vidina Tchichutá, a Bimita de Shriha, ve Itmei Chesron Kis. A resposta é o seguinte, a gente... diz o conceito de Shrihutai Kavdinan, a gente trata em Bavel, somente dos pagamentos, que são comuns, e que também o outro teve um prejuízo. Aval, porém, milta de shriha veleit libe chesronkis. Se é algo comum, mas o outro não teve prejuízo. E na milta de shriha veleit libe chesronkis. Ou algo que o outro teve prejuízo, mas não é algo comum. Logo, não nos tributaram. Nesses julgamentos, a gente não trata em Bavel, uma vez que não temos os sábios que receberam a smicha da terra de Israel. Ilker. E segundo essa explicação, está tudo claro. Adam e Adam avaliam de itle chesronkis que vende lo shriha lo avdina. Como vimos, um homem que foi ferido, mesmo que a pessoa de fato teve um prejuízo porque ele foi prejudicado. Mesmo assim, já que é algo incomum, com relação a essas leis, a gente não trata em Bavel. Boshet, e um homem que violentou uma mulher, avaliado de shriha, mesmo que é algo comum, que mandarei de reação quis, logo dentro de Rutaio, mesmo que é algo comum, mesmo assim a gente não cobra porque ela não teve nenhum prejuízo. Ela foi envergonhada, etc. Mas ela não teve um prejuízo monetário. Por isso, já que ela não teve um prejuízo monetário, também nessas leis a gente não trata em Bavel. A gente só diz que a gente pode tratar em Bavel com relação às leis que a gente precisa de sábios com smichá, e não temos isso em Bavel. A gente diz que eles vão representar os sábios de Israel, somente com julgamentos que são comuns e que a pessoa teve um prejuízo monetário. Agmará ainda questiona Veshor, Veshor, Govin, Bebavel. Vimos então que um boi que prejudicou um outro boi, não uma pessoa foi prejudicada, um boi foi prejudicado, um animal, com relação a essas leis, a gente cobra em Bavel. Será que realmente é assim? Ve'amarava, olha só o que disse Rava, Shor Sheizik, ele Govin, matou Bavel, um boi que prejudicou, não cobramos isso em Bavel. De Azikman, o boi prejudicou a quem exatamente? E leima de Azikadam, se o boi prejudicou uma pessoa, mas ele deixou de Azikadam, filho Adam de Azikadam. Mesmo uma pessoa que prejudicou uma pessoa, que é um pouco mais provável de acontecer, mesmo isso a gente não cobra em Bavel. Ela pshita de Azikshor. Então a gente já está tendo de um boi que prejudicou a um outro boi. Vegetar, ele governou todo Bavel. Sobre isso vimos que disse o sábio que a gente não cobra isso em Bavel. Então, um boi que prejudicou, não cobramos isso em Bavel. Não, como vimos anteriormente. Amrei, explicaram no Beit HaMidrash, Hatam Betam, Achabemuat. Existe uma lei que a gente viu no começo da nossa Masechet e também no quinto capítulo da nossa Masechet, que um boi, quando ele prejudica, nas duas primeiras vezes, ou as três primeiras vezes, ele paga somente metade do prejuízo. Da terceira ou quarta vez, ele já paga 100% do prejuízo que ele causou. Agora, as duas primeiras vezes que ele prejudica, o Hatzinez, aquela metade do pagamento que ele deveria pagar nas duas primeiras vezes, na verdade, é somente um knas. Na verdade, ele deveria estar isento do pagamento, uma vez que ele não sabia que o animal dele pode prejudicar outras pessoas. Somente depois de três vezes que ele está obrigado a pagar. Só que a Torá multa ele e faz ele pagar metade do prejuízo nas duas primeiras vezes. Isso é um knas, isso é uma multa a mais. Então explica a Gmará que o que o Rava disse aqui, que a gente não cobra um boi que prejudicou um boi, se trata nas duas primeiras vezes. E o que dissemos no começo, no fim do Amudo anterior, que no caso do boi, que ele deve pagar em Bavel, se trata de um boi que já é moado, que já prejudicou três vezes. Nesse caso, realmente o dono do boi vai ter que pagar, porque isso aqui já é uma obrigação de pagar e não somente uma multa a mais. Pergunta Agmarava, Amarava e Moado Bavel. Pergunta Agmarava, mas o próprio Rava disse que, assim como tem algumas leis que não regem em Bavel, a lei de Moado, isso que a gente fixa que um boi se tornou Moado, ou seja, que ele passa a pagar agora 100% do prejuízo, esta é uma lei que não existe em Bavel. Somente na terra de Israel, a gente diz que depois de três vezes que ele prejudicou, se torna Moad. Mas na Babilônia a gente não aplica essa lei. Então como é que você diz que depois da terceira vez ele já vai pagar o prejuízo inteiro? Ele não se torna Moad em Bavel. Amrei, explicaram então, de Aid Hatam, Vetualiach, se trata de um boi, que estava na terra de Israel, chifrou lá ou prejudicou três vezes, ele se tornou Moad, ou seja, que o dono já tem que pagar 100% do prejuízo, e agora trouxeram ele para a Babilônia, e lá ele pagou. Sobre isso disse Urava que, nesse caso, já que ele já é um Moad, o dono vai ter que pagar todo o prejuízo. Já se é um boi que ainda não se tornou Moad, já que a metade do prejuízo que se paga na primeira vez é somente uma multa que o Torá impõe, isso não é uma lei que a gente não efetua em Babel, na Babilônia. Pergunta Agmará. É um caso bem incomum de um boi que viajou de Israel para a Babilônia. E você viu, você disse anteriormente, dissemos que todas as leis que são incomuns, a gente diz que os sábios da Babilônia não podem ser representantes dos sábios da terra de Israel. Explica então a Gemara diferente. Não, vieram os sábios da terra de Israel, que eles têm Smichá, eles viajaram para a Babilônia, e lá eles fixaram que um boi se torna Moad. Nesse caso, disse Urava, que o dono vai ter que pagar o prejuízo. Sof-sof, mitadroshichai, também isso é algo muito incomum. Vatamata mitadroshichai, locado de Shikotai, vimos que coisas incomuns não aplicamos na Babilônia. Ela que camarava, vashem varega de modim etchelatani, no fala Gemara realmente. Como vimos no começo da nossa Masechet, existem vários tipos de prejuízos que o boi pode fazer. O boi pode chifrar, porque ele está com raiva de um outro boi. Nesse caso, não temos como cobrar o pagamento em Bavel. Porque uma vez que as duas primeiras vezes a pessoa paga somente metade do prejuízo, isso é uma multa a mais que a Torá impõe, a gente não aplica em Bavel. E depois, temos uma lei que diz que o boi em Bavel não se torna moado, não passa a pagar todo o prejuízo. Por isso, um boi que chifra um outro boi em Bavel, a gente não vai cobrar esse prejuízo. Porém, um boi que prejudicou através de Shemereg, através de comer ou de pisar, quando ele está andando numa outra coisa, nesse caso, o pagamento não é considerado Knas. Ele já é considerado Moad. Não precisa passar o processo de virar Moad. Ele já paga o prejuízo todo desde a primeira vez, como estudamos no primeiro Perek. E por isso, nestes casos, disse Urava que se um boi fez isso em Bavel, a gente cobra o prejuízo. Vimos então na nossa Mishnah que um dos cinco pagamentos que a pessoa que prejudica o seu companheiro é tsar. A pessoa vai ter que pagar pelo sofrimento que ela causou para uma outra pessoa. E a Mishnah veio e disse que se a pessoa causou um sofrimento, uma dor para o outro, mesmo que ele não vai ter que pagar o prejuízo, mesmo assim ele vai ter que pagar. Por exemplo, o exemplo que a Mishnah trouxe, que se a pessoa pega uma agulha, um espeto, e põe na unha dele, enfia na unha, a pessoa não foi prejudicada, o corpo dela continua funcionando, está tudo funcionando, simplesmente doeu muito. Por ter causado essa dor para o outro, ele vai ter que pagar. Isso que a Mishnah disse. Fala, Maratzar Shalom Komunezik, Mishtalem Mantana, quem que é o autor da nossa Mishnah, que diz que deve se pagar pela dor causada, mesmo que não se paga pelo prejuízo. Amarava, diz Urava Ben Hazai. Esta é a opinião de Ben Hazai. Detania, como diz a Braita, Rebi Omer, falou Rebi, Kviá Nemrat Hilá, Ben Hazai Omer, Chaburá Nemrat Hilá. Existe um pasuk que diz o seguinte: o pasuk está falando sobre os tipos de feridas, e o pasuk diz Kviá Tachat Kviá. Uma kviá vai ser posta por causa de uma kviá que foi causada. Petza tachat petza. Um petza, uma ferida por uma ferida. Chamurá tachat chamurá. E uma chamurá por causa de uma chamurá. Na verdade, se trata de três linguagens que são sinônimos. Três linguagens de uma ferida. Agora, por que a Torá usou três vezes? Petza kviá tachat kviá, petza tachat petza, chamurá tachat chamurá. Estão discutindo aqui o Rebbe e o Benazai. O Rebbe diz que antes foi dito Kviá, e o Benazai diz que antes foi dito Hamurá. Qual que é essa discussão? Sobre o que eles estão discutindo? Maika Mifili. A Gemara traz três explicações. Qual que é a discussão entre eles? Rebbe Savar, a primeira explicação fala o seguinte: o Rebbe sustenta Kviá direito a Hamurá Mashma. A linguagem Kviá, a primeira linguagem dita, a explicação é de uma dor que não deixou uma sequela, que não tirou um pedaço do dedo, etc. Como o caso da nossa Mishnah. Katav Rachmana Chaburá, Ligura de Kviá, Dei Mechaburá. E o fato que a Torá veio depois e usou a linguagem de Chavurah, que a conotação é que sim, tem uma ferida e uma sequela, isso vem nos ensinar que se a pessoa, que quando a Torá disse que a pessoa fez uma kfiá, se trata justamente uma ferida, uma dor, feriu de uma maneira que deixou uma sequela. E Lolo, até aqui aprendemos, que a opinião de Rebbe é que se a pessoa causou dor para o outro, mas não deixou nada, não prejudicou o corpo dele, ele não vai ter que pagar nada. O Benazai Savar, já o Benazai discute e diz não, a palavra kviá, a conotação dela é uma ferida que deixa sequelas. A Torá vem e usa a palavra kviá, chavurá, novamente. Isso vem nos ensinar que quando dissemos kviá, isso quer dizer que a pessoa causou uma dor sem deixar sequelas. Então essa é a explicação. Justamente o Benazai e o Rebbe estão discutindo sobre essa questão. E a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Benazai, que diz que uma pessoa que causou uma ferida sem deixar nenhuma sequela, causou uma dor sem deixar sequelas, ele vai ter que pagar por essa dor. E a nossa Mishnah vai conforme o Benazai. Mas que veirava adrava ifra misabra. Pergunta orava justamente ao contrário. O Rava entende das palavras da Braita que as duas opiniões são exatamente o inverso. Rebbe Omer Kviá Nemrat Khilá Savar Kviá De Itli Chavurá Mashma Kadabra Chamará Chavurá Legilui De Kviá De Leitva Chavurá. O Rebbe aprende o passo de maneira que a explicação é que o passo nos ensina que mesmo uma dor sem causar sequelas, também a pessoa vai ter que pagar. Benazai Omer, Benazai diz justamente ao contrário. Chavurá Nemrat Khilá Savar Kviá De Leitva Chavurá Mashma Kadabra Chamará Chavurá Legilui Yalá De Kviá De Itli Kviá In Ilo Lobas Kana Kai. Explica, então, que o Benazai diz que não, que precisa ser uma dor que causou uma sequela, e logo a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe, que diz que a pessoa que causou dor sem ter feridas, também vai ter que pagar pela dor causada pelo seu companheiro. Inami, e a Gemara propõe agora uma terceira explicação sobre essa discussão, de kule alma kviá ben de itle chavurá ben de itle chavurá mashma. Na verdade, todos concordam que a linguagem kviá, a primeira linguagem usada no nosso pasuk, se trata de uma dor, mesmo que não deixa sequelas. Ve'acha bichlaru prat ha'meruchakim ze mizeh kamifli. Porém, temos uma regra que diz que quando a Torá diz algo genérico e depois diz algo bem especificado, a gente entende que a Torá quer dizer que somente coisas semelhantes ao que foi especificado. Por exemplo, no nosso caso, a Torá diz uma kviá, que pode ser uma ferida que deixa sequelas ou que não deixa sequelas, é algo genérico. Depois a Torá fala chavurá, que é uma ferida que deixa sequelas, algo especificado. A intenção da Torá é dizer que somente feridas que deixam sequelas, assim como uma chavurá. Essa é uma lei geral. Porém, no nosso caso, temos um problema. A Torá falou kviá, depois tem algo que interfere, tem a palavra petza tachat petza, e depois a Torá usa a palavra chavurá. A questão entre eles é, será que neste caso que temos algo interferindo, petza tachat petza está interferindo, será que neste caso a gente aplica a regra de kalu prat ou não? Rebbe Savar enda nimotob kalu prat. O Rebbe diz que a gente não aplica a regra de kalu prat. Logo, a gente não diz que deve ser justamente algo semelhante ao que foi especificado. Logo, uma dor que não deixa sequelas também vai ter que ser paga. O Benadai Savada levantou o Bacalhau Prato. E o Benadai sustenta que a gente sim, mesmo que tenha algo interferindo, mesmo assim, a gente aplica a regra de Bacalhau Prato. Já que foi especificado, deve ser pago somente uma ferida que deixa sequelas. Finaliza a Gemara Vechetei Machaburá de Rebbe Lama Lilita Meutanim. Segundo a opinião de Rebbe, que mesmo uma dor que não deixa sequelas também vai ter que ser paga, porque a Torá usou a linguagem de Chavurá. Uma vez que mesmo uma kviá que não deixa sequelas também vai ter que ser paga, a resposta é que a pessoa vem nos ensinar que a pessoa vai ter que pagar também pelo tzar, também pela dor que ele causou, e também pelo prejuízo que ele causou. Por isso o pasuk usa essa palavra a mais, para nos ensinar que não é que ele vai pagar ou o prejuízo ou a dor. Sim, vai pagar os dois. Também o prejuízo que ele causou no outro e também a dor que ele causou no outro, além dos outros três pagamentos, que a gente vai tratar deles, Bezat Hashem, no Daf de amanhã. Contum, até o próximo.